Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Chegando só para dizer Feliz Dia Novo e ficar com você. E curtir com você esse momento, esse dia. Saber que o dia promete, sim, promete tempo, promete esse recurso mais precioso que existe para você dar substância, para você dar sentido, para você fazer valer a sua existência. É um novo dia, é um novo tempo, e antes de você voltar para a cama, tá valendo cada coisa que você faz, cada coisa que você sente, cada coisa que você pensa. Isso tudo combinado enriquece a sua existência. É isso. Eu quero aproveitar aqui uma frase musical que está na Agenda Atitude, que você conhece, cantada pelo Martinho da Vila, com aquele seu jeitinho maroto. É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é que a gente chega lá. Se você não acredita, você pode tropeçar. É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Pois é, será que é devagar mesmo? Tem o devagar de ir lento e devagar de ficar divagando. Mas esse devagar é para ir com cuidado, para ir na manha, ir no jeitinho. E o imperador Augusto, lá na Roma antiga, também tinha uma frase importante, que era o festina lente. Festina lente queria dizer apressa-te devagar. É, isso aí. Parece contraditório, né? Apressa-te devagar. Que era um recado que ele dava para quem estava trabalhando, para não fazer as coisas às pressas, para fazer devagar. Eu suspeito que ele não queria mesmo é que tivesse erro. Quem faz tudo correndo, sem prestar atenção no que está fazendo, acaba fazendo errado. E se tem uma coisa que faz a gente perder tempo, é retrabalho, é fazer de novo. Quem está andando também com muita pressa pelos lugares, não presta atenção no caminho, não vive a experiência do caminho. Então, festina lente, apressa-te devagar. Nem tão lento, nem tão rápido, mas que você vá num ritmo bom, para que você veja o ambiente, para que você faça o caminho, percebendo cada trecho do caminho, enriquecendo a sua história, porque senão você fica pensando só no alvo, só no lugar de chegada, e não curte a caminhada. E é na caminhada que você vai encontrar tudo, certo? Porque quando você chega no ponto de chegada, o que, que você imagina? Que você vai voltar ou que você vai estabelecer um outro ponto para a sua caminhada? Então, vida, já dizia também aquele outro poeta espanhol, o que faz o caminho é o caminhar. Então vai devagar, vai devagarinho, festina lente, apressa-te devagar, faça o seu caminho com o seu caminhar, do jeito certo, do jeito correto, em conexão com o seu interior, em sintonia com o ambiente externo, com todo mundo que está com você nessa jornada, e é assim que pode dar certo. Eu sou Irineu Toledo, Rádio Positiva, e a partir de agora a gente torce, você que chegou agora, para que você utilize bem os seus recursos e faça desse dia um grande dia na sua história. Um feliz dia novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá você, onde você estiver agora, que seja um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Por isso aqui a gente fala feliz dia todo. Na Rádio Positiva, YouTube, Facebook ou podcast, você é sempre bem-vindo, bem-vinda. E hoje o tema é atualidade total. Sim, é a pandemia. Este evento trágico do nosso tempo que ficará marcado na vida de todos os habitantes do planeta. Aqui teremos a análise breve do seu impacto do ponto de vista filosófico e educacional. E também vamos tratar de ensino remoto e EAD. Para isso, temos um convidado importante, o filósofo e educador da Cátedra de Filosofia e Educação da Unicamp, César Nunes, autor de mais de 35 livros sobre educação, filosofia, ética e formação de professores. O programa só está começando e tudo fica muito melhor com sua presença aqui. E se você está ao vivo, aproveite o chat para interagir com a gente e mandar perguntas para César Nunes. Se não conseguir ficar aqui nestes 60 minutos, tudo está gravado e você pode voltar para ouvir ou assistir depois. Tenha um excelente dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí. Aqui é rádio, aqui é podcast, aqui é TV, aqui é telinha, aqui é o que você quiser. Muito bom você que está ao vivo com a gente agora, mas você também que, através das plataformas de podcast, ouve a gente a qualquer hora do dia, qualquer lugar do mundo. Pois é, cada um ouve do jeito que quer, mas o melhor mesmo é que você está aqui, seja lá do jeito que for, e que você consiga se inspirar com as pessoas que a gente traz, porque aqui a gente traz quem tem o que dizer de bom. Para refletir, para a gente enriquecer o conhecimento, a visão, a gente tenta ler o mundo juntos e, através de uma boa conversa, de um diálogo nutritivo, a gente elabora melhor esse mundo aí para enfrentar os desafios. Hoje o tema vai ser educação, pandemia, a vida da gente nesse momento da história deste século. E o convidado, a Roberta já disse, César Nunes, tenho certeza vai contribuir muito para que você possa pensar sobre a sua realidade, a realidade da sua família, do seu trabalho, da sua escola, do seu país. Educação é isso aí, né? As famílias confundem, só para lembrar um outro filósofo também comum aqui no nosso programa e nos nossos eventos, as famílias confundem escolarização com educação. É preciso lembrar que a escolarização é apenas uma parte da educação. Educar é tarefa da família, diz o Mário Sérgio Cortella. E outro educador também, o Isami Tiba, daquele do Quem Ama Educa, dizia que a educação não pode ser delegada somente à escola. Aluno é transitório, filho é para sempre. Isso no que diz respeito às famílias. E as responsabilidades do Estado, né? Então, vou deixar uma pergunta aqui no ar para você responder se quiser, ou pelo menos para pensar. Sabemos que a educação nunca foi colocada como prioridade de fato no país. O que precisa ser feito para termos políticas educacionais que perdurem como políticas de Estado? É, que perdurem para sempre. É assim que a gente começa o dia. Vamos então dar uma olhada nas notícias dos portais. Dá uma olhadinha aqui no Estadão, ver o que é que tem de notícias, como é que está o mundo lá fora, ainda antes da gente trazer o nosso convidado do dia. Deixa eu ver aqui, Estadão diz, Congresso quer auxílio emergencial fora do teto de gastos e sem corte de despesas. Bom, auxílio emergencial, que é importante para todo mundo, voltou agora a fazer parte do discurso do governo, está tudo controlado, o presidente do Senado, o presidente do Congresso, então já está se tentando fugir da questão fiscal, que era o motivo do governo resistir, mas parece que o discurso mudou desde sexta-feira. Ontem, radicalmente, o presidente também já assume a necessidade do auxílio emergencial, mas precisa dar um jeito lá. Assunto também aqui é política. DEM, PSDB e MDB desarticularam a oposição e a resistência institucional. É a política, os partidos batendo cabeça aí para enfrentar essa situação. Testes prestes a vencer oferecidos ao Haiti superam volume entregue a 23 estados e Distrito Federal. PT quer assumir comissão de Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Morre de Covid o senador José Maranhão, ex-governador da Paraíba. É, coisa é assim mesmo. A Covid, a gente vai trabalhar aqui depois, ela não escolhe a vítima. Desta vez ela é universal. Atinge o pobre, atinge o rico, atinge o político e atinge a todos. É um problema que vem para colocar a humanidade num mesmo patamar. É por isso que a gente sempre gosta de falar aqui em conectividade. Mas, enfim, a gente tem como ler as notícias, está aí na palma da sua mão, depois você se aprofunda nos assuntos que são mais importantes para você. E vamos destacar aqui o primeiro assunto com a Roberta Toledo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Papa Francisco lamentou a catástrofe educacional provocada em todo o mundo por conta da pandemia de Covid-19. Nesta segunda-feira, disse o Papa que o aumento do ensino à distância causou ainda uma maior dependência da internet de crianças e adolescentes e, em geral, de formas de comunicação virtual. O Papa pediu que não se perca tempo neste ano e que isso significa que é preciso colaborar com generosidade e compromisso. Fraternidade e esperança são como remédios que o mundo precisa, assim como das vacinas, disse o líder católico. O Papa voltou a cobrar o acesso igual às vacinas disponíveis entre os países ricos e pobres e que, na atual crise sanitária, não pode existir a lógica do lucro a guiar um campo assim delicado que inclui assistência sanitária e os cuidados.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Papa falando dessas questões universais, né? No entanto, Jorge Bergoglio lembrou que não apenas as vacinas são necessárias na luta contra o coronavírus, também nesse seu pronunciamento, mas também, lembra ele, é preciso ter comportamento pessoal responsável para impedir a difusão da doença através de necessárias medidas de prevenção, as quais nós já estamos habituados nesses meses. É isso aí. Se você cuida aí, você se preserva, você cuida do outro, aí já é o começo da resistência ao vírus. Ele disse também que retornará às viagens assim que a pandemia permitir, começando pelo Iraque. E um dos citados foi a Síria, que desde 2011 vive uma guerra civil e contra grupos terroristas. Bergoglio também comentou sobre a renovação do acordo entre o Vaticano e a China, firmado em outubro do ano passado, que permite que a Igreja Católica nomeie bispos no território chinês. Vamos lá para o nosso convidado do dia. Vamos falar desses assuntos todos que estão impactando a nossa realidade aí. Professor, chega mais.
Olá, Irineu.
Bom dia. Esse é César Nunes, professor titular de Filosofia e Educação na Unicamp, licenciado em Filosofia, História e Pedagogia, mestre em Educação, doutor em Filosofia, aliás, em Educação, livre docente em Ética e Educação, atualmente coordenador do Grupo de Estudos Paideia, autor de mais de 35 livros sobre educação, filosofia, ética e formação de professores. Prazer tê-lo aqui, César. A gente já se conhecia de eventos, acompanha suas palestras, o seu trabalho, suas publicações. É um prazer, é uma honra ter você num papo logo de manhã. Mas antes de entrar no assunto, como é que está essa vida, como é que está a vida do educador? O que é que tem chegado para você aí de incômodo e desconforto em função de pandemia?
Oi, Irineu, que alegria estar com você nesse programa Feliz Dia Novo, que é o primeiro programa de todos nós, e vê-lo sempre saudável, vê-lo sempre lúcido, consciente, e agora com essa mensagem amorosa de abertura do dia e, ao mesmo tempo, proativa para todos nós. Eu estou confinado em casa já também há quase um ano e já passei dos 60 anos, então faço parte do grupo de risco. Passei algum tempo uma coisa que não desejo a ninguém, um infarto. Então, parece que a vida ainda fica mais sensível. E aquilo que você falava, a gente começa a prestar atenção na travessia e não é tanto a chegada. E, nesse caminho, eu vou tocando em frente, como diz a música, né? Conhecer a vida é compreender a marcha e tocando em frente. Então, estou muito feliz em poder participar deste programa, que eu espero que ajude muitas pessoas a recuperar o valor daquilo que é a única riqueza que nós temos, a vida, o dia a dia.
Pois é, quem já passou como você por um infarto tão jovem, então a pandemia é um jogo fácil, é um jogo que dá para driblar melhor.
Eu entendo que nós fizemos, no século passado, Irineu, dois modelos dominante de sociedade. Existem pequenos modelos, mas que não são dominantes ou hegemônicos. Havia um modelo de capitalismo e um modelo de socialismo no século XX. O modelo de socialismo do século XX, controle estatal, burocracia, falta de liberdade, ele morreu com a queda do Muro de Berlim. Perfeito. Aquele modelo soviético-stalinista de socialismo pouco tinha a fazer de maneira revolucionária para o mundo. Fez algumas reformas aqui e acolá, mas não tinha uma alternativa estrutural. Mas também, Irineu, eu diria que nós construímos no século passado um modelo de capitalismo, um capitalismo de competição desenfreada, produzindo cidades, né, superlotadas, energia suja, sem consideração com as florestas, com os recursos hídricos, com uma disseminada prática de plásticos e poluentes que colocou em risco praticamente todo o nosso planeta. Então, eu digo que a Covid-19, que é nome de doença, e coronavírus, que é nome de vírus, né? O coronavírus já era conhecido do mundo animal, já estava no boi, já estava nas aves, agora ele passou para a célula humana. Então eu diria que o marco que quebra o capitalismo desenfreado, competitivista, não sustentável, o modelo de capitalismo que durante 200 anos degradou a natureza e destruiu as cidades, acabou fazendo desigualdades econômicas. A meu ver, também foi colocado em xeque com a Covid-19. Depois da pandemia, nós teremos, a meu ver, uma vacina que nos tratará por algum tempo e depois se incorporará à nossa diária, como todas as outras vacinas, que são grandes conquistas científicas, mas nós temos que pensar o berço que produziu a pandemia, a sociedade pós-industrial, a sociedade desigual, a sociedade predatória. E aí a vacina nos protege, mas para que não haja outras Covides, né, 20, 21, 22, nós precisamos superar as causas que levaram. O socialismo fala em ecossocialismo, fala em liberdade, e o capitalismo? Qual tipo de reação nós teremos que tomar? Só haverá mudanças na escola se a gente conseguir fazer mudanças na sociedade. Então eu vejo assim, quando alguém vê, Irineu, os livros de história, os filmes de história, vê o Egito. Não tem escola no Egito. Você nunca viu uma escola do Egito. Vê a China. Não tem escola na China, porque a escola foi inventada pelos gregos no século V, depois de Cristo. Então, aquilo que você falou no começo, a evolução da humanidade tem 1 milhão de anos, desde a Lucy, aquele pequeno antropóide que ficou em pé de 1,50 m na África. Mas a escola só tem 2.500 anos. Então, nós precisamos continuar a evolução da humanidade, educação, e tentar fazer com que a escola, escolarização, incorpore mais coisas da vida e não seja somente um treinamento do cérebro, da memória ou transmissão de informação. Informação cabe numa pendrive, que é um substantivo feminino em inglês. E você pode espetar num aparelho, você tem, mas informação a serviço da vida com ética é conhecimento. Isso é papel de professor, é papel também de pai, é papel de família e de sociedade.
Pois é, você falou algo aí muito interessante, porque a gente tem um mundo novo, sei lá, questão de 200 anos, com a nova democracia que temos, com o homem no centro de tudo, mas os mecanismos de democracia, pela fragilidade da democracia, sempre precisam ser aperfeiçoados de acordo com a evolução da sociedade. E construímos, por causa da era industrial, sociedades e cidades muito grandes. E é fácil perder-se o controle. Quando se perde o controle, a gente perde justamente o princípio da democracia, que é um jeito de compartilhar decisões, porque o planeta tem recursos abundantes e esse recurso pertence a todas as pessoas do planeta, inclusive as não produtivas dentro do sentido clássico, não é? Então, como é que a gente aperfeiçoa esse mecanismo do capitalismo, dessa dinâmica, preservando o direito do indivíduo, preservando o direito comum, considerando que, ao mesmo tempo que tem ainda o predador, o ser humano que é o maior predador, mas tem também a evolução da tecnologia e da gestão. Como é que a gente vai unir um dia, professor, a gestão que é tão eficiente para a produtividade, para que essa gestão também seja daquilo tudo que é público, considerando todos os recursos que interessam à humanidade?
Olha, Irineu, eu acredito que você foi ao cerne da questão. Nós temos hoje a própria democracia que nós construímos, que precisa ser aperfeiçoada, ela corre um risco sério se a gente não tiver critérios, né, legais, éticos, para o controle, por exemplo, das fake news, né? As fake news podem mudar resultados eleitorais, né, como o mundo já percebeu. Então, ou a gente aperfeiçoa isso com mecanismos jurídicos, éticos, comportamentais, para que continue a valer, inclusive, a representatividade da vontade geral. Mas a principal aperfeiçoamento é uma sociedade que chegou a essa maravilha de cultura que a gente tem, ela tem que distribuir de maneira desigual, tem distribuído de maneira desigual. Então, nós temos que ter capacidade de produzir riquezas, mas capacidade de distribuí-las. Então, você disse, nessa pandemia, por exemplo, 6 milhões de crianças ficaram sem nenhuma aula. São as crianças indígenas, negras e pobres, né? 6 milhões no Brasil. Então, a pandemia acentuou ainda mais as desigualdades estruturais do Brasil. Então, nós precisamos construir riquezas, que é um processo, digamos, econômico, mas distribuí-las de maneira ética, que é um processo político e ético, de maneira cultural. E aí, o saber educacional falar. O Marco Aurélio disse uma questão importante. Por que será que a formação humana, que é muito mais ampla, parece estar fora da escola? A escola tem se tornado, no Brasil particularmente, treinadora de competidores de classe média, média alta, vestibuloides, para entrar na universidade pública. E para os pobres, ela tem sido aquela que reproduz, compensações econômicas, merenda, política dentária. Então, para os pobres, ela dá uma assistência social compensatória. Para a classe média, treinar para passar no vestibular. Essa escola tem que ser superada pós-pandemia. Tem que ser uma escola unitária, culturalista, amorosa, acolhedora, capaz de aliar a formação humana com o desenvolvimento do conhecimento, da sociabilidade e das tecnologias.
César Nunes, a gente sempre fala nas discussões que existem por aí, talvez até de uma maneira muito objetiva e rasa, sobre direitos e deveres. Todo ser humano sabe de direitos e deveres. A gente aprende isso com a nossa mãe lá na infância. Normalmente a gente aprende isso. Direitos e deveres. A gente tem direito realmente a todos os recursos, ao prazer, a tudo aquilo que a vida pode nos dar. E também temos deveres que a gente vive em sociedade. A gente sabe também que o melhor jeito de distribuir renda é através do trabalho remunerado, onde está essa possibilidade social de maneira organizada da gente contribuir para a humanidade organizada. Num tempo de tecnologia, de inteligência artificial, qual que é a sua investigação, qual é a sua avaliação desse momento? Como é que nós vamos ter trabalho para todo mundo? Porque essa é uma forma digna de distribuir renda, e como é que a gente vai lidar com a inteligência artificial hoje, absorvendo a nossa capacidade lógica depois da nossa capacidade mecânica?
Olha, Irineu, a humanidade sempre ela faz as perguntas, mas ela já tem as respostas embrionárias. Ela precisa de um processo cultural e político. Eu diria que a inteligência artificial, a transmissão de dados, ela se incorporou definitivamente à vida humana. Com a pandemia, aquilo que era uma tendência virou uma realidade. 36% das empresas não querem voltar mais ao modelo de você sair para casa para trabalhar, né? O trabalho, né, em casa vai ser uma realidade para grande número. Então, a inteligência já está na grande indústria, ela já está presente na produção, de bens, né, do automóveis, carros e tudo. Agora, nós vamos precisar ter a evolução para criar critérios éticos e políticos para gerenciamento, para gestão das tecnologias digitais, que elas sejam colocadas a serviço do ser humano. Nós temos 7,8 bilhões de pessoas no mundo. E o Sebastião Salgado, que eu tenho a honra de ser amigo e trabalhar, ele fez nos anos 90 um livro que lhe deu muitos dividendos, né, muito dinheiro e muita fama. Ele chamava Êxodo, porque ele colocou todo mundo que estava saindo da Síria, da África, da Ásia, do comunismo, os mexicanos, o MST, e ele disse o mundo no Êxodo, usando uma figura bíblica, porque estava tudo naquele processo de ebulição. Agora, há 2 anos atrás, ele fez um outro livro. Ele procurou 40% dos lugares do mundo onde o homem ainda não tocou, ou se tocou, não destruiu. E ele colocou o nome do novo livro dele, de fotos, né? 10 mil fotos que ele selecionou, 1.500, de Gênesis. Ele fala: a humanidade precisa de um novo Gênesis, de uma nova reconstrução, de uma nova criação. Então, a superação daquele comunismo e daquele capitalismo predatório, uma nova, sustentável, ecológica, digna. E para que isso faça, nós precisamos organizar o mundo do trabalho, trabalhar menos com direitos trabalhistas, direitos sociais, né? E não somente o direito do consumo, né? Transporte coletivo para todos, com dignidade. Não pode uma família morar numa casa enorme e uma outra família na favela não tem água e não tem 2 metros para conviver 5, 6 pessoas. Então, nós precisaremos aplicar um critério político distributivo, igualitário, distribuição de renda, né? Como forma de manejar o trabalho humano. O trabalho humano pode ser uma gestão política melhor. E aí a gente volta à questão que você bem colocou, os direitos, né, capazes também de gerar deveres, deveres de manter a cidade, manter a limpeza, não abusar, né, digamos, de nenhum consumismo, e ao mesmo tempo valorizar a existência, que é a única coisa que a gente tem.
Professor, daqui a pouquinho a gente vai poder falar de um assunto ao qual você se dedica, tem vários livros, que é a educação, a formação de professores. Mas eu queria aqui só fazer ainda um lembrete. Você, a vida inteira, é dedicada ao estudo. Eu acho que você acho que é o único brasileiro hoje que traduz latim, 35 livros. Você é um homem dedicado à cultura, como o nosso professor Cortella, que é muito comum aqui nos nossos eventos. Você também é de pé vermelho, também é do norte do Paraná. Mas você tem filhos, você tem uma família e você tem um filho que é jogador de futebol profissional. O que é para um professor, um educador, alguém que pensa o mundo, que pensa o Brasil, de repente ter um filho querendo ser jogador profissional? Seu filho não gostava de estudar?
Não, veja só, Irineu. Eu acho que cada um de nós tem uma vocação aí que a gente vai construindo, que é um chamado que a vida dá. O meu filho, César Adriano, eu sempre queria que ele fosse professor, né? E ele foi a mãe, foi a escola, e ele acabou indo sempre para o futebol. Eu, quando vi, ele já estava na divisão de base da Ponte Preta. Então, ele chegou. Eu tenho a honra hoje. E ganhou o coração do pai. Por quê? Porque um dia ele me disse: pai, eu sou jogador, mas eu sei que uma hora vai acabar. Mas tem jogador que tem maior glamour da imprensa que eu, ganha mais do que eu, mas se tirarem o futebol deles, eles não têm mais nada. Eu tenho vocês, a família, porque a vida é mais que o futebol. Então ele ficou 13 anos como profissional, machucou o joelho, jogou na China, jogou no Mafra, jogou no Itu, na Ponte Preta, e agora voltou aqui para Campinas, está trabalhando com formação de atletas, e eu quero lhe agradecer em público. Quando ele estava lá no auge, lá na nossa amizade, você pegou um DVD dele e levou para o Neto, para que o Neto pudesse encaminhar. Então, eu lhe agradeço muito. Ele tem uma carreira de sucesso no futebol. Hoje, Irineu, ele terminou a educação física, fez um mestrado e já está dando aulas na faculdade também. E ele dá aula de futebol, porque ele conta a experiência dele e faz uma análise crítica do futebol, que tanto pode nos divertir quanto pode nos alienar.
Uma coisa curiosa do seu filho. Conta pra gente como é que foi quando ele chegou na Itália. Né, os jogadores de futebol, não só no Brasil, eles têm, né, quase que predominantemente uma origem humilde, tiveram essa dificuldade escolar que nós temos, né, no Brasil. O Brasil não resolveu isso aí ainda na sua história. Então é natural que o garoto possa ascender, né, ter essa mobilidade social pelo futebol, que ele sabe que ele faz bem, porque a gente joga futebol na rua. Só eu que fui um fracasso mesmo. Eu fui um fracasso em todas as áreas da arte e do atletismo. Mas o garoto sabe, como o garoto que canta, que tem um talento, você é o meu talento que vai me levar. Então, professor, como é que foi a chegada dele, um garoto culto, por causa do pai, num time de futebol da Itália? Parece que foi esse o primeiro time.
Ele Ele chegou lá e primeiro que levaram um susto quando ele jogou, ele se apresentou de maneira muito boa, né? E aí, quando foram perguntando a questão, ele falou do pai, ele falou da alegria, levaram um susto e disseram que, por exemplo, que ele estava provavelmente no lugar errado, né? Mas ele ainda era muito jovem, e aí permaneceu um tempo, depois foi para Portugal, e depois, Irineu, a frase que eu gosto de lembrar, ele chegou aqui no Brasil e falou assim para mim, desculpa, ele passou na época, por telefone, falou, pai, agora que eu fiz um gol aqui, o primeiro jogo que ele entrou, ele fez um gol, ele falou assim, antes eu era filho do César Nunes, agora você que é pai do César Adriano. Então essa coisa ficou marcada para
E ele
mim.
chegou lá, ele conhecia mais a história dos imperadores romanos do que os italianos, né?
Exatamente. Ele contou a história do nome dele, César Adriano, o irmão que é César Augusto, e aí ele foi contando, levaram um susto, né? Levaram um susto, ele falou assim, não, eu jogava bola, mas eu sempre estudei. Ele falou assim, eu falei, filho, a parte daqui é a escola, a parte do amor do coração. Se você não tiver com essa parte boa, a outra também não funciona, não, né? E ele,
Professor,
até hoje,
estou aqui com o
diga.
professor César Nunes, filósofo da cadeira de Filosofia e Educação da Unicamp. Eu ia pedir para você continuar com a gente, fazer só umas passagens aqui para a gente voltar a falar. Hoje o grande drama do país é o assunto em todas as capas de jornais há alguns dias. Escolas voltando hoje, escolas voltando no final de fevereiro. Vamos falar sobre como o professor, como é que o educador tem que lidar nesse momento que tem um mediador tecnológico aí entre o conhecimento e o aluno. Isso mexe totalmente com a didática, com a pedagogia, como é que funciona isso? Também queria depois uma posição sua a respeito desse ensino remoto. Uma coisa é o ensino remoto, outra coisa é o ensino à distância, o tal do EAD. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu sei que você está envolvido nessas discussões, já que este é o seu ofício, você viaja por todo o Brasil, universidades, escolas. Então, daqui a pouquinho você voltar a falar desse assunto com a gente. Só segura um pouquinho aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí. Sabemos que a educação nunca foi colocada como prioridade de fato no país. O que precisa ser feito então, hein, para termos políticas educacionais que perdurem como políticas de Estado? Estamos aqui hoje conversando com o professor César Nunes. Vamos dar uma passeadinha aqui nos portais. Olha aqui para o jornal Zero Hora, importante jornal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vê quais são os assuntos. Diz aqui, geração de vagas de trabalho intermitente recua mais de 50% em 2020 no Rio Grande do Sul, mas mantém saldo positivo. Exploração de petróleo se aproxima do Rio Grande do Sul sob polêmica ambiental e dúvidas sobre ganho econômico do Estado. É isso aí, tem que pensar em ganho, tem que pensar em como é que a gente também traz problemas ambientais, porque isso tudo gera custo. 10 postos vão vacinar idosos acima de 85 anos em Porto Alegre, está baixando a faixa etária, já já eu e o professor vamos poder nos vacinar e você aí também. Sindicato denuncia suposto fura-fila, pede. Gente, fura-fila, não precisa nem ler inteira a notícia, né? Gente, fura-fila para tomar a vacina é uma coisa feia, né? STF decide hoje sobre acesso de Lula a mensagens de Moro, é o spoofing, quer dizer, toda a defesa de Lula, tentando comprovar que houve, enfim, um uso. Houve falha no processo que o condenou para que ele tente se reabilitar para uma possível candidatura em 2022. É isso aí. Qualquer assunto mais importante de seu interesse, a notícia está na palma da sua mão. E a gente diz aqui o seguinte: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia vários jornais, ouça várias opiniões, assim você elabora melhor, analisa melhor e firma melhor aí a sua convicção para tomar as decisões sobre a sua realidade. Porque também, mais importante do que a notícia, é como você vai enfrentar a realidade. A Roberta tem mais um toque para você agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, destacamos sempre histórias inspiradoras. O futuro está nas mãos das crianças, por isso a importância de investir em educação. E é exatamente isso que Mitamo Mukiri decidiu fazer depois que duas crianças órfãs órfãs vieram lhe implorar por um café da manhã. Ele fez muito mais do que isso. Além de acompanhá-los para uma refeição em um restaurante, ele matriculou as crianças em uma escola. Mukiri quis saber por que os garotos moravam na rua e eles explicaram que perderam seus pais e que seu maior sonho era poder voltar à escola. Mukiri descobriu que os avós dos meninos moravam em uma favela próxima e decidiu conversar com eles. Juntos, todos concordaram que os dois deveriam ir à escola e o homem de bom coração se ofereceu para pagar. Com o ano de 2021 garantido, os meninos também ganharam uniformes e hoje vivem com a esperança de ter uma vida melhor no futuro.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Essa história maravilhosa ficou conhecida graças a uma publicação, um post feito nas redes sociais. Eles vivem no Quênia. O Quênia é um dos países com as mais baixas taxas de escolaridade do mundo também. Foi por isso, então, que este bom homem abriu os bolsos, e claro, antes de abrir o bolso, ele abriu o coração e garantiu um ano inteiro na escola para as crianças. Que a gente tenha muitos mitamos mukiris pelo planeta, porque além da gente esperar à disposição do Estado, à disposição de cada um também conta, e conta muito. E é este o assunto hoje aqui. A gente está com o professor, educador, filósofo, autor de mais de 35 livros sobre ética, filosofia, sobre formação de professores, o César Nunes, com quem a gente vai voltar a conversar.
Olá, Irineu.
Então, eu queria dizer para você, professor, aqui, lembrando aqui mais uma frase, já que a gente está no seu tema: a educação é para a alma o que a escultura é para um bloco de mármore. A educação é para a alma o que a escultura é para um bloco de mármore, diz Joseph Edison. E o Jean Piaget, que dizia o seguinte: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Estou aqui com o professor César Nunes, para quem está chegando agora. Ele é professor titular de Filosofia e Educação na Unicamp, licenciado em Filosofia, História e Pedagogia, mestre em Educação, doutor em Filosofia e Educação, livre docente em Ética e Educação, é atualmente o coordenador do grupo de estudos Paideia, autor de mais de 35 livros sobre educação, filosofia, ética e formação de professores. Fala para mim, doutor, professor, o que é o Paideia?
O Paideia é um grupo de pesquisa que usou um nome grego, porque Paideia, na Grécia, significa a educação da vida inteira. Não é uma educação somente da infância. Os gregos tinham uma ideia da educação integral, e educação integral não no sentido de ampliação de jornada, mais uma jornada à tarde, né? É a educação integral, aquela que integra a vida toda. Então, o grego era educado dos 4 aos 55 anos, que era a expectativa de vida da época. Então, Paideia quer dizer educar a vida toda, criar a educação como formação humana.
Bom, professor César Nunes, professoras hoje estão confusas, pais confusos, alunos perdidos, especialmente as crianças. A escola, antes de mais nada, é um lugar de experiência, de encontro. E ali é que se também, né, se constrói o mundo, se constrói os vínculos. Quantas empresas, quantas sociedades, quantas sacadas a ciência nasceu de jovens que estudaram ali nos mesmos bancos escolares e criaram parcerias e se desenvolveram. Então, a gente está nesse modelo de pandemia. De repente, teve um impacto todo em tudo isso. O que é que está sendo, para você, que tem certamente segurado e estudado isso, num ponto de vista até macro, pela sua cadeira, o que é que está sendo essa pandemia dentro desse universo tão confuso?
Olha, Irineu, eu queria lembrar dois conceitos de educação: o conceito de alfabetização e o conceito de letramento, para aqueles que são leigos no assunto, né? Alfabetização é quando você domina os códigos iniciais de uma área do conhecimento. E letramento é quando você aprofunda e usa aquilo de maneira autônoma. Então, veja, Alfabetização matemática é saber as quatro operações, compreender os números primos, teoria dos conjuntos. Letramento matemático é pensar de maneira hipotética, matemática, lidar com a vida de maneira matemática. Alfabetização geográfica, saber os nomes dos acidentes, né, geográficos, rios, colina. Letramento geográfico, compreender que a ação humana mexe com a terra, mexe com o clima, mexe com tudo. Então, a gente tem hoje dois conceitos: alfabetização digital e letramento digital. Alfabetização digital é você ser operador de um aparelho, de um smartphone, compreender as grandes plataformas, saber transmitir um vídeo, ilustrar com, digamos, uma foto bonita, um vídeo já bem feito, disponível na grande rede de computadores. E letramento digital é trabalhar pedagogicamente com profundidade, com critérios éticos. Antes da pandemia, o Brasil e o mundo todo, com algumas exceções, vivia uma precária alfabetização digital na escola. Com a pandemia, aquilo que era tendência, como eu disse, virou realidade. O professor tem sido cobrado a trabalhar com as tecnologias digitais. Eu diria que a gente não pode cobrar o que a gente não deu. Os cursos de pedagogia, de formação de professores, nunca deram formação digital para ninguém, nem o da Unicamp, que é um top, né, no campo da pedagogia. Então, nós, professores, não podemos sermos cobrados pelo que não tivemos de formação. Agora, nós precisamos entender que a pandemia obriga-nos a terminar a alfabetização digital e a criar critérios éticos, primeiro, pedagógicos para a apropriação digital. Dar uma tela mais do que 15 minutos para uma criança de 2 anos, 3 anos, é psicologicamente equivocado. Deixar a tela para a criancinha ficar ali para não chorar é equivocado, é psicologicamente condenável. Agora, deixar nenhuma criança sem uma tela também não é possível, porque ela vai ter. Então, nós precisamos de gente que aprenda Piaget, Freinet, teorias Paulo Freirianas e todo, e depois aprenda a cortar cartolina, aprenda a mexer a massinha, mas também aprenda, no tempo pedagógico correto, a fazer o touchscreen, aprenda a identificar algumas coisas, e o professor tem que receber isso na escola. Então, nós precisaremos. A cultura digital é irreversível. Agora, neste momento, nós precisamos primeiro corrigir algumas coisas. Eu acho que a exposição das crianças é muito grave na escola, mesmo com todos os cuidados e considerando os argumentos da necessidade que a criança tem do espaço escolar para constituir sua identidade, eu acho que seria mais prudente vacinar os professores, que são 2 milhões de professores no Brasil na ativa, e junto dar-lhes mais segurança para que pudesse voltar agora. Já chegamos até aqui. Vamos trabalhar um pouco mais, esperar um pouco mais, calibrar a cultura digital. O tempo, digamos, de sala de aula é 3 horas, 4 horas, mas o tempo digital não pode ser isso. O tempo digital é menor, como é o tempo do programa, como é o tempo da televisão. Pode ser 40 minutos, 1 hora. Então, na verdade, nós precisamos encontrar ainda uma tecnologia e uma ética e uma pedagogia digital para construirmos. Mas, Irineu, tristemente, há um fundo no Brasil, desde 2000, para criar um padrão digital educacional escolar que tem dinheiro. Só que não houve nenhum governo com vontade de fazer isso. Também não acho que cultura digital seja a escola pública comprar das high-techs, das grandes, né? Da Stream, do Zoom, do Google, comprar coisas prontas com uma finalidade mercantil. Nós temos que desenvolver uma linha digital pedagógica e escolar, com controle do Estado e participação da comunidade, com finalidade educacional. Agora, professores, nós não voltaremos mais a cuspe-giz. A escola mudou radicalmente. E o professor deverá manejar a tecnologia digital para colocá-la a serviço da aprendizagem. A pandemia mostrou que nada substitui o professor, e o professor precisa aprender a cultura digital.
Você disse coisas importantes aí, quer dizer, o Estado não pode ser, que isso é a vontade política sempre, simplesmente ter aquisição de tecnologia dessas grandes. Isso não resolve, tem que ser pensado a partir da pedagogia, a partir da didática. E uma coisa que você falou importante, eu queria até reafirmar aqui, porque a sua voz é forte dentro do ambiente da educação. Então, você acredita, você defende, é isso que eu entendi, que Os professores deviam estar na prioridade da vacinação, esses 2 milhões de professores brasileiros, para que as crianças voltassem a ter aula presencial imediatamente ou quanto antes. É isso mesmo?
Isso, veja. Primeiro que nós vimos a política federal do Ministério batendo cabeça na questão do manejo das vacinas, o atraso com relação à produção das vacinas, e ainda assim, essa contraditória posição de dois governos, o estadual paulista e o governo federal, no manejo da vacina. Isso prejudicou muito o Brasil inteiro. São 48 milhões de crianças na educação básica, Irineu. Quer dizer, dos 4 anos até os 17, 48 milhões. São 8 milhões de crianças na escola particular e 40 milhões na escola pública. Só que são 2 milhões de professores, que são os adultos, gestores. Eu diria, 315 mil escolas do Brasil, que se tivesse havido uma sensibilidade, a vacinação dos professores seria um argumento mais seguro e mais a favor para a correção dos outros argumentos, necessidade, planejamento de 30%. Agora, sem vacinar os professores, eu acho inseguro a volta, e, inclusive para com as crianças nesse momento. Criança nenhuma perde o ano, a nossa cabeça não é seriada, tem que ter um ano para depois ter um ano, a aprendizagem é cíclica. Por exemplo, a alfabetização é 6, 7, 8, há crianças que aprendem com 6, outra com 7, outra com 8, não se perde nada, perde o ano quem perde a vida, quem morre e quem não aprende com a pandemia. Nós podemos preparar-nos melhor, com mais segurança. E o professor não é agente de saúde, não é o professor que tem que ficar controlando a saúde. Teria que ter a vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde, e o professor teria que passar por um curso de manejo, digamos, das crianças na pandemia. Então, eu sou hoje mais partidário de que a gente espere um pouco mais, né, sem pressa, vacine os professores, dê-lhes cursos de preparação para receber as crianças, e depois, corretivamente, venhamos 30% e 30% voltar às aulas necessárias para que as crianças se constituam como seres plenos, né?
Você disse alguma coisa que eu poderia resumir aqui como: escola não é competição, como muitos tratam, né? Porque a gente tem o vestibular, não pode repetir de ano. A escola é o saber. Sem o saber, não tem como, né, evoluir. E você, nesse sentido, é contra, então, essa tal progressão continuada que chegou aí há uns 20 anos também, de um jeito bastante deturpado e que prejudicou o resultado, talvez seja uma das responsáveis pelo grande índice de analfabetismo funcional?
Claro, Irineu. A chamada progressão continuada, que é uma plataforma da reforma espanhola, aquilo virou progressão automática, né? Então, ao invés de fazer uma avaliação do desenvolvimento integral da criança, para produzir índices de aprovação da escola para o Banco Mundial, para o Brasil, então se criou muitos equívocos, né, nesse processo. Agora, eu defendo que a escola tem que mudar também a sua identidade, a escola tem que ser acolhimento, uma experiência humana viva. Acho que os professores têm que ser mediadores, primeiro, do equilíbrio emocional, da temperança, do afeto, e depois dos códigos do conhecimento. Então, eu tenho defendido cidade que educa, escolas que acolhem, currículos que humanizam, professores que amam o que fazem e são reconhecidos por isso. Então, nós precisamos mudar também o perfil da escola, que, como eu falei numa primeira etapa, a classe média, que é a escola competitiva para passar no vestibular, a classe pobre, né, camadas populares, que é a escola com assistência social compensatória, que dê a fardinha ou o guarda-pó, que na minha época e a sua, a gente mostra, chamava guarda-pó, né, que guarda-pó. Hoje é uniforme. Então, alimentação, políticas, digamos, compensatórias, que deveriam, o Estado, não sou cínico, tem que fazer isso porque está no artigo 214 da Constituição, mas a escola não pode perder o seu foco, que é elevar a alma, esticar os horizontes da alma, né? Então, aí, eu acredito que, pós-pandemia, nós devamos ter uma outra forma de pensar a escola, né? Calibrando bem essa transição, voltando no tempo correto, com segurança, porque os pais também não são professores, os pais têm que fazer o papel de pais, né? Eu lembrava de uma frase que eu aprendi da minha professora, né? A família é o amor que educa, a escola é a educação que ama. Quando a família é a primeira escola, a escola será a segunda família, necessariamente. Então, há um papel para cada uma das duas grandes instituições. Quem ganha é a criança, o adolescente. A escola não pode delegar para os pais coisas que são suas, a família não pode terceirizar para a escola papéis que são seus. Constituição ética, valores, equilíbrio, disposições amorosas, autoestima. E a oportunidade que nós temos, que é na escola pós-pandemia, ao invés de voltar para o êxodo, a figura do Sebastião Salgado, a gente construa uma sociedade Gênesis, eco, sustentável, igualitária, mais humana, com energia limpa, com escolas dignas, e não com a preocupação de selecionar os melhores. Isso é visão fascista, visão do fascismo piramidal, mas circular, como os indígenas. Todos têm que chegar à igualdade humana, todos têm que chegar a receber da natureza o que ela acumulou milenarmente e colocar para cada geração os bens simbólicos. Por quê? Porque ser pai e ser mãe não é transmitir só a genética, é transmitir também a ética, a estética, a política, com P maiúsculo, a amorosidade, a autoestima. Só os animais transmitem a carga genética somente, né?
Sabe que eu trabalho um tema em palestra, eu até fui buscar do Jean-Luc Godard uma frase, que é o tema Futura Habilidade, mas o subtítulo do Jean-Luc Godard é A Ética e a Estética do Futuro, também entendendo essa confusão, porque valores e princípios é aquilo que sustenta a humanidade. O resto são coisas com as quais a gente tem que lidar de uma maneira prática e objetiva. Então, como humanidade, não importa a mudança, não importa a disruptura, tudo isso que se fala de quarta revolução, a gente tem que estar na quinta revolução quando a gente volta para essa gênese. Você tem essa utopia? Eu não sei se eu sou sonhador demais, professor, que às vezes eu tenho utopia. Eu também achei que nesse século a gente ia ter um pouco mais de conciliação política em função das facilidades da gestão. Então, você, uma vez que tem gestão, tem mais clareza, mais transparência, você precisa de menos política partidária e mais política pragmática, aquela de fazer as coisas, de encontrar soluções. Você tem uma utopia, assim como pensador, educador, lendo a humanidade do jeito que você lê?
Olha, Irineu, eu tenho sim. Eu vivo de esperança. O educador, assim como aquele que trabalha com comunicação, são aqueles que acreditam que a sua palavra importa muito. É um certo ministério da palavra, porque se a gente não acreditasse que a palavra muda o mundo, a gente não levantaria cedo, prepararia o seu programa, Feliz Dia Novo, eu não levantaria, correria para a escola. É, acho que na porta do inferno do Dante Alighieri, ele fez a trilogia, escreveu em italiano antigo, Voi che entrate qui lasciate quella speranza. Né? Aquele que entrar por essa porta do inferno, deixa para trás toda a esperança. Porque a diferença do inferno e o purgatório é que no purgatório você ainda tem esperança, no inferno nenhuma. Então a esperança é o fundamento da nossa vida e da nossa prática. Agora, em 1901, havia muito mais analfabetos e gente fora da escola. Em 2001, nós já corrigimos muita coisa no mundo. Em
Sim.
2011, o Brasil já tinha índices melhores. Em 2021, embora tenha havido uma certa crise, né, nesses últimos anos recentes, mas temos condições de avançar. De 88 para cá, que é a Constituição Cidadã, Irineu, o Brasil se abriu para fazer a escola como direito e não a escola como privilégio, que era até 88. Foi a Constituição que escreveu lá direito subjetivo e social, dever do Estado e da família, que é a escola. Então, eu queria conclamar a todos que acreditem na educação. A maior herança que os pais podem deixar para os seus filhos é uma escola boa e digna, é um nome bonito, é uma ética, é um valor. Aquilo que o ladrão não rouba, a traça não corrói, o traficante não trafica e as políticas econômicas não quebram. É educação na alma, é elevação moral e estética. E é isso que faz um educador. Então, hoje, por exemplo, eu acredito que a educação que o Brasil fará, ele precisa se reencontrar politicamente e fazer com que prevaleça, né, a política pública, como foi uma pergunta inicial sua, né? Veja só, mesmo nesse governo que muita gente escolheu e que tem contradições no campo educacional, ideológico, é curioso que nesse governo se aprovou o Fundeb, como um fundo permanente da educação básica. Quer dizer, nem os governos anteriores aprovaram como permanente. Então, eu acho que lentamente a educação começa a ser política pública e não programa de governo. Pode entrar um governo, pode entrar outro, mas ele vai ter que cumprir a educação como política pública. Eu tenho esperanças. A votação do Fundeb foi, para mim, um marco dessa possibilidade. A educação é da sociedade civil. Ela tem que ser gerida pelo Estado, mas ela é direito das crianças e da sociedade civil.
Bom, para a gente encerrar, muitas pessoas manifestaram, nem entraram as perguntas, mas elas foram aparecendo aqui, porque aqui o ouvinte, a audiência, ela participa dando seus pitacos, depois para ficar comentando aqui na nossa timeline. Mas uma das perguntas foi até da Roberta, a nossa apresentadora aqui, que tem uma criança pequena, grande dificuldade, você falou tanto em acolhimento, como manter o encantamento da criança com a educação, porque a criança também se aborrece com o brinquedo online. Ela gosta de brincar, mas estudar ela gosta de estar junto. Então, como fazer a criança não perder o encantamento com a escola nesse período de pandemia?
Olha, Irineu, primeiro que eu acho que a pandemia, o mundo inteiro não sabia como sair, não sabia como fazer, como ainda não sabe. Alguns países voltaram às aulas antes, tiveram que recuar. Outros países estão ensaiando como o nosso. A escola privada tem mais ansiedade para voltar do que a escola pública. Prevalece uma tentativa de saída negociada. Mas daí, Roberta, criança, ela precisa de educação dos sentidos, a educação da fala, do trava-língua. E o pai e a mãe, a meu ver, têm que criar um espaço doméstico para contar história, para lembrar dos avós, da ancestralidade, da lembrar de coisas, de fazer mudanças e transformações na fantasia da criança. Eu concordo que a educação digital está descalibrada. Colocar uma criança diante de um computador, mais do que um tempo adequado, que para alguns é 20 minutos ou 10 minutos, já seria sacrificar a sua chamada psique, a sua identidade. E a gente não pode, Roberta, na pandemia, produzir desencanto e perder a saúde psíquica da criança. Porque se mantiver a saúde afetiva e psíquica, a saúde cognitiva a gente descobre depois, e amplia depois, e corrige depois. Mas a afetiva, não. Então, não force muito a estar diante da cultura digital. A gente não tem ainda teorias pedagógicas adequadas para perceber qual é o equilibrado com o psicólogo, o pedagogo. A gente não sabe ainda. Tem gente que está fazendo, como o Irineu lembrou, ensino remoto, transferindo aquilo que era presencial para o remoto. Educação à distância tem que ter teoria, tem que ter compreensão da própria identidade. E eu costumo brincar, Irineu, que Paulo de Tarso, São Paulo, construiu o cristianismo com carta. Uhum. A primeira educação à distância do mundo foi o cristianismo. Ele mandava carta aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Gálatas, e ele mandava admoestações, recomendações, doutrina e algumas coisas práticas e pastorais. Não temos que ter medo da educação à distância. Ela só não é do mesmo jeito do presencial. E não pode perder o foco, o ser humano. Se a criança estiver sofrendo com a cultura digital, diminua. Não tem problema. Mantenha a saúde psíquica, equilibre, que é o que importa. A sua criança é mais importante do que o conhecimento acumulado até hoje.
Ó, vou cunhar uma frase que passou por minha cabeça agora enquanto você falava. A educação, ainda sim, pode ser à distância, mas o amor tem que ser presencial, né?
Claro.
A gente encerra. César Nunes, muito obrigado por esse papo, por essa conversa, por esse diálogo altamente nutritivo, para a gente pensar junto esse mundo. É isso que a gente propõe aqui, elaborar o mundo. A palavra-chave aqui é compartilhar tanto conhecimento como compartilhar as nossas questões, as nossas dívidas, nossas dúvidas. Compartilhar dívida também seria muito bom, né? Se eu pudesse compartilhar minhas dívidas com você. Palavra-chave aqui também é cooperar e colaborar através do nosso meio. Essa aqui é a nossa rádio agora e você enriqueceu muito esse espaço. A partir de agora, você também está em todas as nossas plataformas de podcast. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente a pensar melhor as suas atitudes e pensar esse mundo aí. Professor César Nunes, titular de Filosofia e Educação na Unicamp, honrou muito esse programa nessa nova fase. Muito obrigado, professor.
Muito obrigado a você, a todos os ouvintes, a todos que estão nos vendo agora. a toda essa rede, essa teia, né, que nos une. Eu acho que é isso, a gente passa por um momento difícil e é na noite mais escura que as menores estrelas brilham mais, né? Esse pequeno canal faz hoje diferenças, porque a qualidade humana, a atualidade dele e o carisma do Irineu, né, faz com que esse feliz dia novo seja um bom começo da nossa vida todo dia, que é a única coisa que a gente tem.
É isso aí. Um bom dia, um feliz dia todo para você, doutor, professor.
Obrigado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, estamos quase chegando ao final. Vamos dar uma passeada aqui, pelo portal, dar uma olhadinha aqui que está passando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no UOL Folha de São Paulo, Thiago. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver, em 24 dias, 37 pacientes transferidos de Manaus morreram. É isso aí, a incapacidade fez esse tráfego, mas nem deu certo para muita gente. OMS diz que não há evidência de que mercado de Wuhan foi epicentro da pandemia de Covid. Está aí o Bial na capa também, entrevistando o Woody Allen. É, a agência europeia aceita pedido de registro da Sputnik V e vai decidir sobre seu uso. O Brasil também está analisando. E é isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, por isso que a gente sugere aqui, você tem na palma da sua mão vários portais, várias opiniões, e a partir disso que você firma a sua convicção. Dá uma olhadinha aqui nas pessoas também, Tiago, que passaram alguns comentários. Vamos passar aqui na tela só para dar um bom dia para as pessoas. Denise Chanquet, excelente conversa, acalmar a alma, perceber. Márcio Senati, educação da alma, é isso aí. Roseles Ludiero, professor César Nunes, maravilhoso, que bom. Cristina Gage sempre com a gente, Carla Sacê, pois é, tanta gente conosco neste momento ao vivo, é podcast, é rádio, é telinha, é telona, o importante é que essa comunicação chegue até você e a gente consiga colaborar para a elaboração do seu dia, porque se você começa o seu dia bem, com boas ideias, acreditando, todo o resto do dia será bom. Roberta, vamos para a última aí?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um ano depois de o Brasil enfrentar uma nova alta do desmatamento da Amazônia e de queimadas de vários biomas, além das emissões de gases de efeito estufa, o Ministério do Meio Ambiente pode passar por 2021 com o menor orçamento desde 2000. O valor ainda pode ser modificado pelo Legislativo, mas desde o ano 2000, o montante nunca foi menor do que 2,9 bilhões. Este ano, o governo prevê 1,72 bilhão. A análise foi feita pelo Observatório do Clima, rede composta por 56 organizações da sociedade civil. Somente a área de fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais teve uma redução de 34,5% na previsão do orçamento em relação a 2019.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, desde o início do atual governo, o desmatamento na Amazônia legal e a queimada em vários biomas entraram em curva ascendente. Os alertas de desmatamento acumulado dos dois primeiros anos do governo foram, em média, 82% superiores à média dos alertas registrados nos três anos anteriores. Diante das cobranças internacionais, tanto de governos quanto de investidores, o governo lançou uma nova frente com militares para combater os crimes ambientais, a Operação Verde Brasil. A ação é liderada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia. Os militares foram a campo a partir de maio do ano passado e continuam na região até o momento. Mas apesar de contarem com um recurso maior que o IBAMA, foram aplicadas menos multas e os resultados sobre os crimes ambientais ainda estão muito aquém do esperado. O ambiente também importa. Vamos então para a nossa escalada final.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E por hoje é só. Valeu muito a sua presença e participação e compartilhamento. Se não compartilhou, pode compartilhar agora para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo tão nutritivo de hoje. E nesta semana, a gente terá ainda Gustavo Cerbasi sobre finanças pessoais, investimento, prosperidade. Teremos o Bob Floriano, ex-Rádio Cidade, lembram? Ele que é o autor do livro Quem Fala Bem, Vende Mais. E também a Carla Brandão, autora de Doe Coragem, manual divertido de viver o agora. Os convidados de amanhã são muito especiais. Vamos falar de pessoas, equipes, liderança e negócios. Com a gente, um dos consultores mais admirados pelo RH brasileiro, sempre no ranking do Top of Mind de RH, Eduardo Carmelo. Ele é autor dos livros Resiliência, a transformação como ferramenta para construir empresas de valor e também do livro Gestão da Singularidade, alta performance, equipes e líderes diferenciados. O outro convidado de amanhã é Márcio Nami. Ele é o autor do livro Ciclos do Poder Empreendedor, lançado em Portugal e no Brasil recentemente. É mais uma contribuição para a mentalidade empreendedora tão importante neste momento. E aqui a gente abre espaço para quem tem o que dizer de bom. E já sabe, né? Se não pode ouvir ao vivo, é só ouvir agora ou quando você quiser na sua plataforma preferida. Esperamos você amanhã, aqui, às 7h30 ou a hora que você quiser. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então tá, né? Que papo esse com César Nunes, que papo esse com você. Muito obrigado você que esteve aí com a gente num dia que a gente dedicou aí à educação, a pensar quem somos nós na pandemia, qual é o nosso futuro com a sabedoria do professor César Nunes. Eu quero terminar aqui com Cora Coralina, que dizia: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O saber se aprende com mestres e livros. A sabedoria com o corriqueiro, com a vida e com os humildes. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, sempre se terá o que colher. Cora Coralina. Eu, Irineu Toledo, a Roberta, o Isidro, o Tiago, o Ulisses, o Davi Aguiar, estaremos com você de volta aqui amanhã às 7h30 da manhã, então, com Eduardo Carmelo e com o Márcio Nami. Estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.